Uma pessoa pergunta o que nos pode acontecer quando enfrentamos forças involutivas diretamente. As forças involutivas não são para ser desafiadas. Nós não temos que nos ocupar das forças involutivas. Não temos que desafiá-las. Se a gente não as desafia, e se eventualmente nós temos que lidar com elas, aí vamos ter ajuda. Ajuda do alto, ajuda da hierarquia. Mas se nós ficamos desafiando essas forças, aí nós nos desgastamos na hora adequada para enfrentá-las. E uma pessoa gostaria de saber se é indicado fazer jejum e como fazer. Dadas as condições de hoje, as condições de vida de hoje, dada a contaminação e tudo o que a vida de hoje representa como desvitalização das pessoas, o jejum não é indicado, em geral, nas atuais condições. Nas atuais condições, o indicado é a gente ser moderado. É a gente ter discernimento no uso do alimento e não se privar do alimento. O jejum de hoje é o jejum mental e o jejum emocional. Isto é, aquilo que antigamente se fazia com o alimento, hoje se deve fazer com os pensamentos negativos e com as emoções negativas. Transferir o jejum para o emocional e para o mental. E aí vem um discernimento em como usar o alimento. Os corpos físicos hoje estão geralmente enfraquecidos, então não podem ou não deveriam ser submetidos a uma carência alimentar voluntária, a não ser que isso seja kármico. E uma pessoa tem muita vontade de saber meditar profundamente. Já tentou várias vezes e não consegue. Não consegue mesmo porque isto não é mais época de meditar como antigamente. A meditação hoje foi transferida para a vida. De forma que hoje ninguém mais senta para meditar. Hoje nós procuramos estar em contato com o nosso eu interno na vida, durante as nossas ações. E à medida que vamos entrando em contato com o nosso eu interno e que o nosso eu interno vai fluindo nas nossas ações, isto é considerado hoje meditação. Quando o eu interno flui nas suas tarefas, na sua vida, a sua mente está mais liberada para se concentrar em pontos mais altos. De forma que a meditação hoje é uma outra coisa. Agora, a pessoa diz que tem também dificuldade de se concentrar. Quando nós assumimos totalmente uma tarefa, quando nós assumimos totalmente um serviço e nos dedicamos a ele de corpo e alma, nós acabamos concentrados. De forma que a melhor escola de concentração é nós assumirmos uma tarefa e a realizarmos com todo o coração, com toda a alma, com todo o ser. Nós acabamos concentrados. E se existe uma diferença entre entregar-se para o interno e entrega para a hierarquia? Então, o que nós chamamos de entrega para o interno é a nossa personalidade estar se entregando para a alma. E entrega para a hierarquia é a alma que se entrega à hierarquia. A alma é que se entrega ao serviço da hierarquia. E qual é a hierarquia responsável pela entrega dos corpos? O responsável pela nossa entrega é o nosso eu consciente. Nosso eu consciente é que tem que entregar os corpos, que tem que oferecer os corpos ao serviço. Entregar os corpos quer dizer também você oferecer ao plano evolutivo os seus corpos, o mental, o emocional e o etérico físico, ao serviço evolutivo. Agora, cada um de nós tem um raio predominante, e este raio é ligado a uma determinada hierarquia. Então, se nós observarmos as energias de raio, se estudarmos as energias de raios, vamos eventualmente descobrindo ou encontrando os nossos raios ou o nosso raio central. E aí, à medida que vamos compreendendo isto, que vamos sentindo isto, então vamos ver qual é a hierarquia daquele raio.
A entrega da personalidade ao plano superior e a da alma, a hierarquia é concomitante?
É. A alma não pode estar totalmente a serviço da hierarquia aqui na Terra se os corpos não estão entregues à alma, se os corpos não estão alinhados e entregues. De forma que a alma tem uma primeira etapa de trabalho, que é conduzir os corpos, coordenar os corpos, alinhar os corpos, trabalhar os corpos. E depois é que ela vai ter a possibilidade de se ocupar da sua entrega superior. Bem, aqui uma pessoa está fazendo um amplo relato da situação dos seus pais, que eles discutem, se desencontram, enfim, que a situação é muito conflituosa entre eles. Quando existe conflito no nosso ambiente, quem é mais evoluído não entra em conflito. Quem é mais evoluído não participa do conflito. Quem é mais evoluído compreende os outros e procura ajudar os outros, procura colaborar com cada um individualmente ou com todos. Então, quem é evoluído não entra em conflito, mesmo que haja conflito em torno, procura sempre ter uma atitude harmoniosa. E todas as vezes que a gente repete que existem pessoas em conflito, nós estamos com isso reforçando aquele conflito. Estamos com isso ajudando que aquele conflito prossiga e continue. E se existem pessoas que precisam comer carne para evoluir, que precisam comer carne para mudar de ponto e evoluir, o que pode acontecer é que certos corpos estejam condicionados à proteína animal, porque foram condicionados e precisa que passe um tempo para que esses corpos se descondicionem. Então existe aí um descondicionamento gradual. Pode-se sair da carne, não é? E usar os produtos animais, como ovos, queijo, etc. Então se faz um estágio em outros produtos animais, até que o corpo vá se descondicionando. Nós sabemos que as proteínas animais podem ser substituídas com certas proteínas vegetais, de forma que a pessoa se informa sobre isso e vai se regulando. Claro que, mesmo comendo carne, as pessoas evoluem até certo ponto, mas não passam de um certo ponto. Porque as células do cérebro, que são alimentadas com carne animal, não formam um cérebro que compreenda tudo. Formam um cérebro limitado. E por mais que a pessoa tenha inteligência, por mais que a pessoa tenha cultura e preparo, as suas células não respondem como poderiam responder. Então, comendo carne, uma pessoa pode fazer uma certa evolução interna, mas manifestar isto relativamente, por causa das toxinas da carne nas suas células físicas. E não é só nas células físicas que comer carne influi, é nas células astrais e nas células mentais também. Porque o animal, passa por uma dor, um medo, um terror muito forte na hora de ser assassinado, e isto tudo reflete na parte psíquica da carne, em todo o material que depois o ser humano vai ingerir. Há muitas pessoas que têm medo, há muitas pessoas que são temerosas, e é porque comem carne. Elas na carne ingerem o material psíquico do animal, quando passou pelo medo e pelo terror na hora de ser assassinado. E uma pessoa sonha com água continuamente. A água é símbolo de purificação. E a água corresponde ao nosso material emocional. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma água tranquila, como num lago, ou se estamos ouvindo o rumor da água corrente, isto tudo acalma o emocional. Isto tudo entra em ação junto ao corpo emocional. De forma que a água, a presença da água, de diferentes maneiras, é um tratamento para o corpo emocional. E para o corpo físico, pode ser uma purificação. O que significa cruzar os portais de Aurora? Cruzar os portais de Aurora significa nós entrarmos na aura espiritual daquele centro. Nós temos o livro Aurora, temos vários CDs sobre Aurora e podemos então entrar em contato com essa energia, a energia desse centro. E cruzar os portais de Aurora significa nós entrarmos nesta aura espiritual, estarmos nesta aura espiritual. Bem, nós temos visto aqui, não, muitos aspectos do trabalho com os animais. Temos visto aqui a situação do reino animal na superfície deste planeta e sabemos que responsabilidade, não, o reino humano assume ao usar e ao tratar o reino animal como trata. E esta situação vem se tornando cada vez mais crítica. Há uma notícia, por exemplo, que o Brasil é um dos maiores produtores de carne de cavalo. Imagine, a carne de boi, carne do gado, já é um gravíssimo karma que a humanidade acarreta sobre si. Agora, a carne de cavalo é ainda um karma maior, porque os cavalos são aquele setor do reino animal escolhido para começar um princípio de alma nele. Quando a alma começa a despontar no reino animal, os cavalos são o melhor campo para isso. Não só os cavalos, mas também os elefantes, os gatos e os cachorros. De forma que comer carne de cavalo é muito mais grave do que comer carne de boi, neste sentido, embora tudo isto seja carne. Então veja, muitas vezes a nação e o povo daquela nação paga estas coisas com desastres naturais, com crises, com miséria, com doenças, não é? Então, quando nós estivermos diante da crônica desta nação, a violência, os massacres, a gente não se admirar, a gente compreender uma das razões de tudo isso e estarmos muito imparciais diante dessas manifestações. Estarmos muito imparciais para não agravarmos este karma. E sempre termos presente que uma nação ou um país, ou o que se passa externamente naquele país, que isto é só uma parte da nação, é a parte externa da nação. Mas a nação não é só isto. Então, embora esta nação seja um dos principais produtores de carne do mundo atualmente, esta nação tem uma alma, esta nação é uma entidade que está num outro plano, que está num outro nível e que está visualizando o futuro do planeta. É uma das almas de nações que mais trabalha para o futuro do planeta. De forma que, estando encarnados aqui, a gente não se envolver, além do que é estritamente necessário, com aquilo que se passa no país, na sua parte externa. Mas nós estarmos, de forma muito especial, nos coligando com a alma desta nação, com a entidade que é esta nação, com a luz desta nação, para que estas crises ou essa situação atual seja a menos involutiva possível. Não? Nós podemos atrair, trabalhar na luz para que isto fique não tão grave para o karma do país, para o karma dos habitantes deste país e, consequentemente, para o karma do planeta. Quando nós falamos estas coisas a respeito do reino animal, nós temos consciência que o reino animal tem um karma e que tudo isto é permitido por causa do karma do reino animal. Porque na pré-história, os animais faziam o mesmo com o homem, de forma que agora isso está retornando para o reino animal. Mas mesmo sabendo disso, nós podemos nos equilibrar neste assunto. Nós podemos compreender este karma do reino animal, que não está ainda resolvido, porque se estivesse resolvido, o reino humano não teria possibilidade de fazer o que faz. O reino humano está sendo um instrumento deste karma retornar, deste karma de violência retornar ao reino animal, mas nem por isso nós precisamos estar deste lado. Nós não precisamos estar do lado da violência e nem estar do lado do karma de efeito, porque senão nós teremos dificuldade em nos liberar deste lado da lei do karma, que é a causa e o efeito. A lei do karma tem outros níveis. A lei do karma não é só causa e efeito. A lei do karma é também um karma superior. É também um karma de contatos superiores. De forma que, embora a situação seja esta que a gente está assistindo, nós não precisamos obrigatoriamente colaborar com isto. E isto, essas notícias e esta consciência podem nos ajudar a nós firmarmos certas opções e a nós trabalharmos para um equilíbrio de tudo isto. Uma pessoa diz que gostaria muito de acolher um cão, mas ela tem dúvidas se ela poderia criá-lo como vegetariano, se isso seria interferir na sua evolução. Nós não podemos forçar um animal a ser vegetariano. Os cães não são vegetarianos, nem os gatos, em princípio. Então, quem assume um cão, quem assume um gato, ou quem assume um animal que não é vegetariano, ele assume tratá-lo fora do vegetarianismo. Não é porque ele é vegetariano que o animal também vai ser. Agora, existem produtos vegetarianos para os animais que a pessoa pode procurar. Existe a possibilidade de certos animais evoluírem e não se tornarem completamente vegetarianos, mas se transformarem muito nos seus hábitos. Mas isso não é geral, não são todos os animais que suportam isso. Como não são todas as pessoas que têm a vocação e que tem a queda, que tem a possibilidade, não, de ir transformando um animal. Mas mesmo assim, é preciso muito cuidado com isso de estar tirando a proteína animal do animal. Isto precisa ser feito com muito cuidado. E uma pessoa tem uma filha de 7 anos. E aos 3 anos, esta menina lhe disse que ela não era a mãe dela. Então esta pessoa ficou muito tocada com isto. Olha, uma criança de 3 anos não é totalmente responsável pelo que fala. Não, e não se sabe o que levou esta menina a dizer isto. Aos 7 anos é que o corpo físico está relativamente formado. E antes dos 5 anos, atualmente, uma criança não é tão responsável pelo que acontece. De forma que, como a pessoa disse aos 3 anos, você não precisa dizer a ela quando ela crescer que ela disse isso quando tinha 3 anos, que vai atrapalhá-la. Você esqueça isso. Aguarde, não? Que ela tenha 7 anos, que ela tenha 14, que ela cresça. Aguarde, acompanhe a evolução dela. No fundo, esta pessoa está pensando que esta menina de 3 anos está se recordando de uma encarnação anterior. Mas pode ser que não seja por isso que ela falou esta frase. Pode ter falado esta frase porque não gostou de alguma coisa, não é? E resolveu dizer esta frase. E você complicou um pouco a coisa. Sabe que no fundo tem uma coisa que nós todos, né, devemos cuidar, não? De ter as pessoas como almas e não ficarmos tão impressionados por aquilo que as pessoas fazem na sua parte externa, né? Então, cada um de nós é uma alma, cada um de nós é uma mônada, isto que é importante. E a gente ficar coligado com este nível do outro e com esse próprio nível. Mas isto tudo ainda não é seguro que a gente não faça o que essa menina fez. Mesmo sendo adulto, pode acontecer, porque esta coligação não é permanente. Por mais que você procure, por mais que você busque, tem lá certos momentos em que você não está conectado com o seu plano interno. Mas precisa realmente cuidar disso, não? E compreender quando uma pessoa não consegue ter esta conexão em um determinado momento. Precisa ter paciência com isto. Precisa ter compreensão. E nós estamos dentro de corpos. Estamos dentro de um corpo mental, de um corpo astral emocional e um corpo etérico físico. O mental está em contato com o mental coletivo, imagine. O emocional astral está em contato com o astral coletivo. E o físico, através do etérico, também está se comunicando com o etérico coletivo. Então precisa muito cuidado com os corpos, atenção com os corpos e paciência também com os corpos. Não é porque um corpo nosso reagiu de uma certa forma, ou porque um corpo nosso manifestou uma certa tendência, que aquilo somos nós. Precisa aprender a separar essas coisas, que é para poder ter um desenvolvimento harmonioso e não se perder tempo. Porque se perde muito tempo com estas coisas. E uma pessoa pergunta quando é que nós sentimos a vibração da alma. Nós começamos a sentir a alma como vibração. Vibração é uma espécie de eletricidade que se sente até no corpo físico. Então, nós começamos a perceber a alma como vibração é quando nós estamos buscando os níveis transcendentes, os níveis imateriais, com muita decisão e com uma certa regularidade. Se nós estamos buscando esses níveis superiores de consciência, se nós temos como meta estarmos coligados com os níveis superiores de consciência, e se isto é uma constante em nós, se a gente não passa muito tempo esquecido disso, mas logo retoma esta busca, a gente começa a perceber a vibração da alma. Porque a alma está num nível interno nosso, que não é o nível completamente transcendente, mas também não é o nível consciente, o nível material. Então, se você está bastante interessado, bastante empenhado, bastante resolvido, não? A buscar esses níveis elevados, esses níveis transcendentes, esses níveis onde nós somos espirituais, onde nós somos divinos, se você está buscando isto com todo o empenho, a uma certa altura você começa a perceber a vibração da alma. Começa a perceber isto. E alguns sentem isto até no etérico físico, em certos momentos. Porque em certos momentos, se este canal está estável, você pode fazer alguma pergunta, uma pergunta interna para a alma, e ela pode te responder fisicamente. Ela tem uma eletricidade, ela tem um sistema de impulsos, ela tem uma vibração que pode chegar até o seu corpo físico. E se ela usa esse processo, se ela usa este método, ela vai usar também, instruir você com respeito a isso. E eu conheci uma pessoa que quando perguntava coisas para a alma, para o eu superior, quando ele sentia esta eletricidade descer pelo lado direito do corpo, era assim. E quando ele sentia esta eletricidade descer pelo lado esquerdo do corpo, era não. Tinha chegado a uma linguagem. É uma forma de linguagem isto. É uma forma de comunicação. Mas isto é entre o ser e a personalidade. É entre a alma e aquele que está buscando. É dessa busca da alma, é dessa busca desse nível mais interno, é que vem a consciência de grupo. Como é que pode acontecer a consciência de grupo? Consciência de grupo quer dizer cada um se sentir o grupo, cada um se sentir responsável pela ação do grupo. Não que você sinta responsável pela ação do outro. Cada um é responsável pelas próprias ações. Mas quando existe um grupo, aquilo é uma ação grupal. Aí sim, você se sente tocado pela ação do grupo. Para chegar a isso, precisa que cada um esteja buscando o seu eu interno. Todos devem estar muito atentos para não descuidar desse trabalho de busca interior do próprio ser, do próprio interior. Senão não pode haver consciência de grupo. Vai sempre haver uma consciência individual separada que procura se unir. Na consciência de grupo, um não precisa se adaptar ao outro. Na consciência de grupo, você não precisa tolerar o que o outro faz. Não, a consciência é a mesma. Então precisa chegar a isto num trabalho como este. E aí precisa que a gente esteja individualmente fazendo esta busca, porque desta consciência de grupo, isto quando começa a acontecer, a fé se torna muito mais forte, porque aí é como se fosse a fé de todos, toda a fé unida ali, todo o amor unido ali. Isto é uma força muito grande. Mas já que existe esta intenção de trabalhar em grupo, existe essa intenção de se agruparem em tarefas, é imprescindível que cada um individualmente esteja fazendo esta busca, esteja buscando esse contato interno. É daí que vai surgir a consciência de grupo verdadeira, é que vai surgir o amor de grupo, não? E esta fé que tem uma força suficiente, que tem um grau suficiente, não? Para, como diz a frase, remover montanhas. Remover montanhas, o que quer dizer? É você não ficar limitado por obstáculos. Obstáculos que existem nas leis materiais, obstáculos de reações, de forças involutivas. Então você, para remover essas montanhas, você precisa de muita fé. E num grupo, a fé é muito multiplicada, porque se há consciência de grupo, isto é muito aperfeiçoado. E com isto, nós começamos a entrar em contato com realidades mais profundas. Então, deve haver uma realidade mais profunda do que esta aparente. Então, pergunta, para que vai se fazer a casa-vida? Para lidar com as pessoas carentes, para fazer estudos, para fazer as curas, para fazer o serviço. Muito bem, isso são realidades. Mas atrás dessas realidades existem essas mesmas coisas numa realidade mais profunda. Existe tudo isso em um nível muito mais real, em um nível muito mais amplo, em um nível mais universal. E aí os graus do trabalho vão surgindo à medida que esse aprofundamento que os seres vão fazendo, não é, for acontecendo. A humanidade como um todo já devia estar expressando estas coisas. A humanidade como um todo já devia estar expressando grupos de serviço, amor, fé, de uma forma muito mais ampla. Mas não está acontecendo isto de uma maneira geral. Então, se há um grupo ou se há um indivíduo que se dispõe a desenvolver isto, ele está como um pioneiro, ele está aí como um verdadeiro pioneiro. Esse processo no ser humano está passando por uma mudança, por uma transformação. Então, quando você vai fazer um processo interior, você vai buscar um contato com seu eu interno, com seu eu divino, quando você vai fazer este alinhamento, você tem que levar em conta que esse processo do alinhamento e esse processo do contato está se aperfeiçoando, está passando por uma transição. Hoje em dia, não sei se adianta muito você estar se informando a respeito de experiência de outros que fizeram este contato no passado, porque hoje as coisas estão se dando de uma maneira um pouco diferente. Porque as almas, no seu nível, já estão fazendo outros contatos. As almas, no seu nível. Os espíritos, as mônadas, já estão fazendo outros contatos. E aqui na Terra, aqui no plano mental, as coisas estão também muito mais unidas. Então está havendo muito aperfeiçoamento neste processo. As almas que em ciclos anteriores estavam no plano mental, as almas, o núcleo anímico era no plano mental. Hoje há muitas almas que já estão no núcleo intuitivo, já estão acima do plano mental. Então isto muda bastante a vibração da alma, isso muda bastante o processo da alma no coligar-se com as outras almas, com os demais. Essas coisas não são ditas claramente, e como foi visto, nós podemos experimentar a vibração destas coisas. Então teríamos que cuidar disto em nós mesmos. Teríamos que em nós mesmos cuidar disto. Procurarmos não ficar na superfície das coisas hoje. Cuidarmos dessas coisas, observarmos essas coisas em nós, não? Principalmente quando vamos iniciar um trabalho que tem também o seu lado social, o lado referência para os outros, um lado referência para muitas pessoas e para muitos seres. E deve haver aí uma maneira de certas pessoas que se encontram em certas dificuldades dentro do seu corpo físico, porque há muitas pessoas que compreendem certas coisas, que alcançam certas coisas, mas que sentem no corpo físico uma limitação ou até um obstáculo. A cabeça dói, o cérebro fica confuso, ficam cansados, certas partes do corpo ficam doloridas, até que se cansam e abandonam o trabalho. Nós temos que lidar com estas coisas sem que a gente fique nesse nível de conflito. Muitos podem ter problemas com seu corpo físico. Muitos podem ter problemas com seu corpo emocional, com seu corpo mental. Podem sentir dificuldades. Muitos sentem certas dificuldades que vêm de uma circulação não correta do sangue. Outros têm certas dificuldades por o cérebro não estar muito oxigenado. Nós temos que fazer o processo apesar destas coisas. Porque no fazer o processo, apesar dessas coisas, esses estágios vão sendo transcendidos. Vem uma força do alto, vem uma força da mônada, vem uma força do espírito para isso ser transcendido. Se o espírito quiser, você faz o que tem que fazer com ou sem irrigação de sangue no seu cérebro. Se o espírito quiser. E se o espírito quiser que o seu cérebro seja irrigado direito, ele faz que o seu cérebro seja irrigado direito. Nós temos que ter estas coisas presentes para podermos servir hoje. Hoje, que é um tempo em que as coisas estão ficando caóticas, não? Ficando caóticas. E todos nós que estivemos na lei da hereditariedade até agora, temos nos nossos corpos muitos elementos hereditários. E nós não temos que nos deixar travar por esses elementos hereditários. Corpo é corpo, coisa hereditária é coisa hereditária. A alma está acima disso, a mônada então está completamente acima disto. Nós temos que ver qual é a nossa polarização. Conforme for a nossa polarização, será o nível de transformação que nós vamos conseguir, que vai acontecer nos nossos corpos. Nós teríamos que fazer este processo por amor à alma, por amor ao nosso eu superior, porque é só quando a alma, só quando o eu superior consegue controlar todos esses assuntos, só quando o eu superior consegue controlar este corpo, levar o ego humano a fazer um caminho. Veja, há certos egos humanos que foram levados a fazer o caminho, independentemente do que eles são. Outro dia uma pessoa me disse, eu estou tão preocupado porque eu sou tão ruim, como é que eu posso fazer esse caminho? Então você tem uma mônada muito forte que botou você no caminho, botou esse ego que você é no caminho. O que mais você quer? Então você agora não perca muito tempo, porque ele já entrou no caminho, agora você se volte para cima. Nós teríamos que mudar um pouco a forma de tratar nós mesmos, a forma de tratar dos nossos assuntos, dos nossos problemas, entre aspas. Nada é problema para o espírito, nada é problema para os nossos núcleos mais profundos. Nós temos muitos núcleos latentes em nós, temos muitos núcleos no nosso ser que nunca foram ativados e que nós desconhecemos. Nós conhecemos como personalidade, como eu consciente, nós conhecemos as coisas que já se revelaram, que já se manifestaram. Mas o que ainda não se manifestou em nós como núcleo é muito mais do que o que já se manifestou. Então, se você entrou em contato só com coisas que você não gosta em você, a maior parte do que você é ainda não está manifestado, ainda não veio à tona, ainda não se expressou. Então, trabalhar esta coligação, porque as possibilidades de transformação são muito grandes. Transformação quer dizer uma coisa que você faz com seu esforço. Mas hoje, nesta conjuntura, já tem outras leis trabalhando as nossas mudanças. Transformação é coisa que cabe a nós fazer. Outras coisas, como sublimação, como transmutação, isto não depende do ego. Isto depende da alma, isto depende do espírito. Mas precisa que o ego não se deixe intimidar por aquilo que ele é. Seja o que ele for, seja o que for, ele peça ajuda, ele se coligue. Porque tudo isso que está acima do ego tem núcleos que são onipotentes. Então nós teríamos que estar muito nesta sintonia hoje. Muito nessa sintonia no momento presente do nosso processo. E a transição do planeta, isto que está acontecendo no planeta, está fazendo o mesmo processo no planeta. O planeta tem núcleos de energia, tem núcleos de consciência, O planeta tem centros planetários que podem ser muito mais ativos. E isso está sendo estimulado no planeta. Está sendo estimulado por outros guias do planeta, que são mundos mais avançados, estão estimulando isso no planeta. De forma que isso estando estimulado no planeta, tudo que está neste planeta, nós inclusive, temos possibilidade de passar pela mesma oportunidade. Então, se o planeta, neste momento, está ativando núcleos que não eram manifestados, todos nós estamos com a mesma oportunidade. Agora, existem aí níveis que nós chamamos de níveis intermediários, que não são nem esses nossos níveis divinos superiores e nem esses nossos níveis conhecidos, esses nossos níveis egóicos. Porque o nível superior, nós sabemos que para nós é um mistério, é o caminho e a meta. E o nosso nível egóico, nós conhecemos até certo ponto. Agora, o que fica aí no meio, esses níveis intermediários, é com isto que a gente precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado, porque nesses níveis intermediários, entre a nossa consciência e a nossa supraconsciência, nesses níveis intermediários, está todo o mental coletivo do planeta, está todo o emocional coletivo, está toda a consciência coletiva nesses níveis intermediários. E os níveis intermediários, esses níveis que estão aí no meio, praticamente não estão controlados pelo ser. O ser está se ocupando dos seus níveis profundos, da sua concentração superior, está se comprometendo com a sua essência. E a parte externa do ser está para ser controlada, está para ser purificada, para ser guiada. Agora, esses níveis intermediários, esses níveis não têm uma direção. Não tem nada cuidando desses níveis. É daí que vêm as surpresas. E é aí que nós temos que estar atentos. E nós não temos que ficar nesses níveis intermediários. Quando surge uma coisa híbrida em nós, quando surge uma coisa contraditória em nós, isto veio de um mundo intermediário, veio de um nível intermediário nosso, você rejeite aquilo e refaça a sua conexão, confirme a sua conexão. Isso é um trabalho muito mais rápido, muito mais sintético, do que o trabalho de você estar tratando de tudo minuciosamente, não? E cuidando de coisas que, em princípio, você já sabe de onde vem, que não veio do profundo do teu ser, ou veio dos níveis intermediários, ou veio da tua personalidade, ou veio do teu ego. E nós temos que ter uma consciência de oportunidade, de não perder tempo com certas coisas nossas. Não perder tempo com isso. Tem que ter muito cuidado com esta parte. Não perder tempo com aquilo em você que não é o seu processo atual. Que é coisa do passado, que é coisa hereditária, que é coisa intermediária, que é influência, que é coisa cristalizada. Não perca tempo com isto. Porque isto a uma certa altura, pode acontecer, vem um raio aí, uma certa altura, joga isto tudo no reservatório geral dos átomos. Joga isto tudo para lá. Ou então, reestrutura isto, transmuta isto, sublima isto. Mas isto é um trabalho que não compete exatamente ao homem consciente, ao ser consciente. O ser consciente tem que ter consciência da necessidade desse contato. Tem que ter consciência da necessidade desse alinhamento. Todo o resto é consequência. Todo o resto vem como consequência disso. Nós queremos chamar atenção para o livro Ventos do Espírito, porque este livro tem uma energia que nos inspira muito nesta ligação com o Espírito, nesta ligação com os nossos níveis transcendentes. Ele é uma síntese muito útil para nós nesses momentos, com caminhos abertos para lidar com esse assunto.